temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Olá, muito bom dia. Eu sou Daniele Lessa e estamos de volta com mais um Palavra de Especialista. Aqui na Rádio Câmara, toda quarta-feira, convidados muito especiais debatem um tema de interesse do momento. E no próximo sábado, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Em 8 de março de 1857, 129 mulheres morreram queimadas em uma fábrica de tecidos em Nova York, nos Estados Unidos. As mulheres tinham ocupado a fábrica, exigindo tratamento digno, os mesmos salários recebidos pelos homens e a redução na jornada de trabalho, que naquele tempo chegava a 16 horas por dia. As manifestantes foram trancadas no edifício e a fábrica foi incendiada. Décadas depois, já no século XX, o dia 8 de março virou emblema da luta das mulheres por dignidade em todos os aspectos, na sua vida pessoal, no trabalho e na sociedade. Hoje, o Palavra de Especialista recebe a antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Miriam Goldenberg. Vamos conversar sobre os desafios para a mulher de hoje. O Palavra de Especialista já está no ar. Já estamos na linha com a antropóloga Miriam Goldenberg. Miriam, bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui falando com vocês, comemorando o dia 8 de março.
Professora, na sua avaliação, qual o principal desafio, né? A principal questão que se coloca para a mulher de hoje, a mulher que vive no século XXI?
Vamos falar mais da mulher brasileira, né? Porque hoje você tem no mundo diferentes posições da mulher, né? Eu tenho agora realizado uma pesquisa com mulheres alemãs, mulheres espanholas e também mulheres brasileiras. Eu acho que o que falta à mulher brasileira hoje é poder. Mas é um poder na vida real, né? Tanto no mundo de trabalho, dentro de casa, no mundo político, mas também é um sentimento de que ela tem poder, de que ela tem valor, de que ela pode realizar coisas e ser respeitada socialmente pelo que ela realiza, de que ela pode ter escolhas, que ela pode escolher entre casar e ter filhos, mas escolher entre não casar e não ter filhos. Eu acho que a mulher brasileira hoje ainda tem muito pouco poder de escolher. A sociedade pressiona e ela acaba se sentindo obrigada a cumprir determinados papéis sociais que ela não deseja. Muitas mulheres não querem casar e ter filhos. Muitas querem, mas muitas não querem. E o poder de escolha da mulher brasileira ainda é muito restrito em todos os domínios. Enquanto, se nós olharmos o que está acontecendo com as mulheres alemãs, por exemplo, elas têm um poder maior de escolha. Elas podem casar, ter filhos, trabalhar ou não, e podem também ser independentes, ter uma vida própria, viajar sozinha, morar sozinha. Isso tanto é respeitado uma escolha mais de uma vida familiar mais plena, como é respeitada a escolha de quem não quer ter isso. Eu acho que, para mim, em 20 anos de pesquisas que eu faço, que eu venho realizando, acho que este é um problema central da mulher brasileira, a falta de poder de escolha.
Miriam, a gente fala hoje muito a respeito da conquista da mulher no mercado de trabalho, a conquista da liberdade sexual, enfim, a conquista justamente de poder ter escolhas. Mas ainda hoje, na sua avaliação, o que se propaga, né, de uma igualdade e de uma possibilidade maior para a mulher escolher, pelo menos em relação ao Brasil, ainda não há um contexto que faça com que a mulher efetivamente possa experimentar isso? O que determina, por exemplo, que no Brasil as coisas aconteçam da maneira como você está relatando?
Eu acho que a tendência é que a mulher brasileira tenha cada vez mais escolhas. E ela já tem. Ainda não como ela gostaria ou como a gente considera o ideal, mas já tem. Eu acho que o problema maior é a independência econômica. A mulher é muito... Não vamos generalizar, mas as mulheres ainda estão em empregos em que elas ganham muito poucos, as mulheres ainda estão trabalham muito em profissões que não são respeitadas no nosso país, as mulheres ainda estão nas profissões de menor prestígio e de menor salário. Então, existe uma dependência econômica. E também existe uma dependência que a gente pode chamar de simbólica. Porque mesmo aquela mulher que trabalha muito, que ganha muito bem, que é muito respeitada, que ela tem a sua casa própria, que ela tem tudo, se ela não tiver um marido e se ela não tiver filhos na nossa cultura, todos vão achar que ela tem algum problema, vão achar que ela tem algum desvio, vão achar que ela deve ser uma pessoa ou extremamente horrorosa ou extremamente chata para conviver. Ninguém acredita na nossa cultura que pode ser uma escolha da mulher viver sozinha ou não ter filhos. Então, o que falta? Falta, primeiro, uma verdadeira igualdade no mundo público e no mundo privado, que não existe, e falta também uma valorização maior das escolhas possíveis. E não uma valorização apenas desse papel esposa e mãe e também profissional, né? Então, eu acho que no momento em que as mulheres perceberem que elas podem ser e devem ser independentes em todos os sentidos, não apenas economicamente, elas vão assumir, se responsabilizar por outras escolhas e vão desejar até outros caminhos. Eu acho que isso ainda não ocorre muito na nossa cultura.
O Palavra do Especialista recebe hoje a antropóloga Miriam Gondenberg. Estamos falando dos desafios para a mulher do século XXI. Miriam, por exemplo, que no Brasil a gente pode experimentar como que diversos países, no que diz respeito a, por exemplo, o desafio para uma mulher que tem uma situação socioeconômica privilegiada acaba sendo diferente do desafio de uma mulher que tem um emprego mais humilde, acaba ganhando pouco e pode acabar tendo uma situação de dependência econômica, né? Enquanto para uma mulher que tem uma situação econômica melhor, o desafio acaba sendo um pouco mais cultural, de fazer com que respeitem as suas escolhas. Existe essa diferença?
Eu acho que é óbvio que a mulher que está mais bem sucedida no mercado de trabalho, que tem um nível educacional maior, que lê mais, que se informa mais, ela tem condições mais objetivas de combater a discriminação que existe na nossa cultura. Mas o desafio é para todas, porque não interessa a nenhuma mulher que esta imagem da brasileira como uma mulher dependente, como uma mulher que precisa de um homem a qualquer preço, como uma mulher que vive se preocupando com o seu corpo e com a sua aparência, como uma mulher onde a sexualidade ocupa um papel central no mercado de sedução e de casamento, isso já não satisfaz nenhuma mulher. Nenhuma brasileira quer mais essa representação de ser mulher. Então, o que eu tenho observado é que as mulheres brasileiras que eu pesquiso, de diferentes camadas sociais, elas valorizam cada vez mais a liberdade e a independência. Elas querem ter um parceiro, muitas querem ter filho, mas elas não querem a obrigação de cumprir esses papéis impostos pela cultura. Então, acho que todas as mulheres estão juntas nessa luta. E talvez não seja mais uma luta geral, uma militância que todo mundo vai para a rua protestar, mas é uma militância que se faz no dia a dia, no cotidiano, com seu parceiro, exigindo respeito, exigindo igualdade, dentro das relações de amizade, dentro das relações profissionais. É uma luta que a mulher tem que fazer no seu dia a dia, que é uma luta por respeito, por dignidade e por igualdade. É muito difícil a mulher sair dessa posição de submissão a que ela esteve submetida durante séculos, se todas as mulheres não se unirem nesta luta no cotidiano, respeitando seus parceiros, mas principalmente sendo respeitadas, que eu acho que esse é o problema de todas as mulheres. Por mais ricas e por mais bem-sucedidas que elas sejam, como conseguir o respeito no cotidiano afetivo, no cotidiano profissional e no cotidiano político. Isso é geral, é de todas as mulheres, não só das mais pobres nem das mais ricas, de todas.
Miriam, você vê que é possível conciliar essa luta por dignidade e por respeito às nossas escolhas e, ao mesmo tempo, manter um traço feminino que leve a uma, enfim, a uma delicadeza, a um carinho, manter isso que, de certa forma, a gente sente como sendo algo feminino também?
Daniele, um dos grandes e graves problemas da nossa época é exatamente a falta de carinho, de respeito, de gentileza, de delicadeza, de simpatia, de saber escutar o outro, mas não acho que essas são características femininas. Foram características associadas à mulher e muito associadas à submissão da mulher. Hoje não. Hoje, essas características devem ser obrigatórias para homens e mulheres. E eu concordo com você que muitas mulheres estão perdendo a delicadeza, a gentileza, a simpatia, a capacidade de ouvir e até de compreender o outro, porque estão competitivas, agressivas, invejosas e querendo, de certa forma, conquistar tudo que elas não tiveram em toda a história brasileira. Então, acho que, infelizmente, as pessoas confundem, e aí eu digo homens e mulheres, não apenas as mulheres, confundem ser bem-sucedido com ser agressivo, com ser competitivo, com atropelar o desejo ou desrespeitar o outro. Isso é uma coisa que nós temos também que mudar no dia a dia. Isso é muito difícil para uma mulher quando ela já foi acostumada desde criança a ser mais delicada, a ser mais generosa, a ser mais compreensiva. Muito difícil para uma mulher que quer continuar com estas características enfrentar um mundo de homens e mulheres que está cada vez mais agressivo, que está cada vez mais desrespeitoso, que está cada vez mais individualista. Então, é uma luta também que nós temos que fazer no nosso cotidiano. Nós não podemos perder características extremamente positivas que nós cultivamos ao longo de tantos séculos, se a gente for pensar em termos de história do Brasil, em função de um ambiente atual que é extremamente competitivo e individualista, mas que é difícil, é muito difícil, mas talvez seja o grande desafio da mulher contemporânea.
Bom, a gente faz um intervalo agora e em seguida voltamos com Palavra de Especialista. Nesta semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, estamos debatendo os desafios para a mulher de hoje e já voltamos para continuar essa conversa com a antropóloga Miriam Goldenberg. É só um minuto, já voltamos.